Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, gente. Eu peço licença aí, né? Acabei chegando atrasado, mas é um prazer estar com vocês aí, Getúlio, Gerson e Pozo, né? E falou em paranista, eu já lembrei do Batista, né? Volta e meia a gente via ali no centro, ali andando, sozinho, de chinelo, de bermuda e sempre com a camisetinha do Paraná, né? Com livreto embaixo do braço, andando pra lá e pra cá. E essa coisa do poeta, das ruas também, né? Acaba que o Batista, o Pozo falou sobre esse estigma também que acaba rondando ali o poeta, mas eu queria perguntar pro Gerson sobre essa questão dele sempre estar na rua, né? Sempre estar em contato com as pessoas, sempre estar ali flanando, vamos dizer assim, pela cidade. E você que trabalhou também, né, Gerson, com a Agenda Arte, também tinha esse contato, trabalhava com essa questão com as pessoas aí também na rua, enfim, tinha esse contato mais próximo com ele. Como é que era para você, Gerson? O Getúlio falou que ele tinha teu telefone, né? Como é que era para você essa relação mais próxima com ele também, tendo em vista que às vezes ele estava muito bem, às vezes a gente via ele na rua, ele não estava muito bem também, então era uma situação muito delicada de encontrar ele em alguns momentos mais debilitado, enfim, agora mais no final da vida dele também encontrei ele algumas vezes bastante debilitado na rua. Então como que era para você, Gerson, essa relação e como é que você enxerga ele com essa relação nas ruas de Curitiba mesmo, né? Ele tinha um contato muito grande com as pessoas no entorno do centro ali mesmo. Muita gente conhecia ele por essas andanças que ele tinha. Como é que era essa relação sua com ele e também essa relação com as ruas do próprio poeta Batista mesmo?
O Batista era incrível. Isso aí para mim foi um carrossel de emoções. Mas eu sempre falo que a gente, nessa luta com um amigo, a gente deve sempre persistir e jamais desistir, né? Eu nunca desisti. Tiveram algumas pessoas que ajudaram e que realmente não aguentavam. Eu mesmo assim, eu tinha momentos que estava frio e eu sabia que ele estava na rua, eu acordava de noite, eu ia sair, até minha filha falava, mas pai, você vai fazer isso? Eu falei, filha, mas ele está lá, eu sei que está frio, vou ficar em casa, né? Então é uma coisa da persistência. Mas o Batista era uma pessoa muito agradável, sabe? Quando ele estava sob efeito álcool, ele tinha assim, ele era agressivo, ele era chato, ele era sujo, né? Porque ele perdia tudo. Eu fiz 4 carteiras de identidade para ele, uma gela que também já nos deixou, foi uma pessoa que ajudou muito o Batista. Mas o Batista, onde ele passava, ele deixava um sorriso. O Batista na rua era muito benquisto, ele criava casa. Aí muita gente também falava, isso tem muitas drogas, outras. Nunca, nunca. O Batista só fumava o cigarrinho dele, o cigarrinho de tabaco e a cerveja. Normalmente era a cerveja. E aí quando passava do ponto, ele tomava uma cachaçinha, mas era assim. Mas era uma pessoa muito, muito lúcida quando estava bem. E sempre sabia o que fazer, ele sabia se colocar nesses lugares que eu falei que ele frequentava, tipo biblioteca, e a Câmara, e a Assembleia. Nesses lugares o bêbado não entra, e ele estava sempre assim. A poesia dele tem a cara da rua, né? Acho que até mais do que o que ele trouxe do interior. Quer dizer, o início foi trazido do interior, mas depois ele ficou mesmo o poeta da rua. E é um prazer falar sobre ele. Eu nunca reclamei assim, nunca falei, pô, de novo, Batista. Alguém já ouviu falar que foi curado do alcoolismo? Quer dizer, então, o Batista tá assim de novo. Eu falei, tá, obrigado por avisar, mas vamos até ver e tal, pode deixar e tal. Sabe, então, é um mesclado de prazer e de alegria e tristeza, mas com muito, muito, muito mais alegria do que tristeza. Porque ele, inclusive no final agora, eu acompanhei os 4 meses de internamento no hospital. Ele estava ótimo quando estava para sair. Duas semanas antes dele partir, ele estava esperando só uma vaga nessa casa de acolhimento para poder sair. Porque ele não ele não tinha mais nada. Assim, o coração estava meio fraco, mas inclusive as pessoas acham que ele morreu de insuficiência hepática ou de cirrose. Não, ele faleceu de insuficiência cardíaca. O coração não suportou mais. E em 2-3 dias da alta que ele saiu, que ele já estava saindo do hospital, ele nos deixou. E aí foi um momento bem difícil, mas ao mesmo tempo, assim, é aquilo que eu falei, a gente tem que sempre acreditar numa luz que existe e também aceitar, pedir luz, né? E aceitação. A gente tem que aceitar e tá aí, ele tem um legado maravilhoso. Eu tenho dos 9 livros que ele escreveu, eu tenho pelo menos um de cada de outros 6, então estou atrás desses outros 3 livros. E então é isso aí. Esse é o Batista de Pilar. Homem de Deus!
Isso aí, Gerson. Criava, o Diego me passou aqui, me mostrou aqui, né, um comentário que está tendo na nossa transmissão, que é da Aline Pilar. Deve ser a filha dele, será? Vocês que têm conhecimento.
Aline é sobrinha.
Sobrinha dele. Ela falou o seguinte aqui: grande homem, nunca vou me esquecer da vez em que ele foi na minha escola falar de poesia. Eu devia ter uns 7 anos, fiquei tão orgulhosa dele. Então eu queria perguntar pro Pozo aí, que faz um trabalho muito interessante, sempre fez, né, desde que eu conheço ele, no Vox Urbi, agora com Pássaros Ruins. Queria perguntar para ele, Pozo, qual que é a importância desse trabalho que foi a vida do Batista, que é o trabalho com a poesia, né? Que é o fazer da poesia, mas também a divulgação da poesia, né? De estar ali passando a poesia para as pessoas. Num tempo aí que a gente está vendo o Ratinho prometendo militarizar, não bastando as 200 escolas que já tem cívico-militares, o Ratinho quer militarizar mais 200, né? Então eu queria perguntar: vai ter espaço para poesia aí nessas escolas? E qual que é a importância da poesia para a formação de gente?
Então, antes de mais nada, respondendo ali ao Getúlio, eu quero dizer que eu sempre tive um sonho de torcer por um time de quarta divisão, e o Paraná realizou esse sonho para mim. Então, o Paraná é fundamental na minha história também. Mas assim, o Batista, né? O Batista, ele viveu a poesia, né? 24 horas por dia. Então é um cara que, quando não estava produzindo e quando não estava editando ou o livro dele ou um livro de outro camarada poeta, o Batista estava vendendo poesia na rua, entendeu? Fazia camiseta, fazia os artesanatos dele com os versos e as poesias dele. Então é 24 horas por dia, entendeu? E assim como o Batista, por exemplo, a gente teve a outra pessoa que, né, o Gerson citou, né, o Magela, o Geraldo Magela. O Geraldo Magela é um outro cara que também viveu a poesia, né, e morreu recentemente também, morreu na pobreza, mesmo funcionário da Fundação Cultural de Curitiba. Era um cara que se desdobrava em 3, 4, entendeu, para poder atender toda a demanda de uma cena poética que é uma cena carente, né, de produção, de produtor, de investimento. Então, tanto o Batista, quanto o Magela, quanto a Regina Bostolin, que também era uma poeta que vivia na rua, que tinha história, vivia na rua, eu digo assim, né, praticava sua poesia na rua, tipo assim, eram pessoas que militavam dentro da poesia, né? E a estrutura do Paraná, que é um estado que se diz o estado de primeiro mundo, Curitiba, cidade de primeiro mundo, isso é tudo balela, né? Tipo assim, é uma propaganda que não funciona na prática. Quer dizer, o Paraná, a Fundação Cultural, né, ou a Secretaria de Cultura, elas não têm uma estrutura de assistência do artista quando ele vai perdendo, por exemplo, né, o fôlego, quando ele já não tem mais dinheiro, quando ele está, né, largado, por exemplo. Ele podia ter uma assistência, né, não só econômica, mas, né, um grupo de pessoas especializadas ali para atender o artista, não deixar ele chegar, né, nos últimos recursos. Porque o Batista, por exemplo, assim, usava o álcool assim como outros poetas e outros artistas usam outros recursos, porque eles, né, tipo assim, eles precisam da vazão, eles precisam, né, tipo assim, sobreviver num mundo onde a arte, né, é uma coisa que, tipo assim, não tem função, né? Então a função da arte é você tá ali praticando, é uma transcendência, é acreditar no humano, né? E tudo isso no mundo tecnológico, o mundo, né, do utensílio, né? Tipo assim, isso é tudo, fica em último lugar, né? Então, infelizmente, por exemplo, a gente não tem o registro como existe na Bélgica, por exemplo, ah, nesse hotel, né? Paul Verlaine atirou na mão de Arthur Rimbaud. Aqui a gente não sabe onde, o que aconteceu na cidade, aonde morou Leminski, aonde o Dalton Trevisan, quer dizer, quem é do meio sabe, né? Mas aonde o Dalton Trevisan frequentava, aonde que foi o jornal Joaquim, essas coisas, Curitiba, né, tipo assim, não tem memória, não educa o seu público para entender a arte, os artistas, entendeu? Então, infelizmente, isso que acontece. Aí o que a gente vê nos comentários lá, por exemplo, assim, quando dos amigos, né, que falaram do Batista, a pessoa falava assim, não, o Batista a gente já sabia que ia ter esse fim, entendeu? Porque a gente encontrava ele bebendo na rua, cara, por favor, né? Ele teve esse fim, porque, olha, o Gerson é uma pessoa que, olha, até uma época eu falei pra ele, porra, o Batista não tem jeito, deixa ele, né? O Gerson falou, não, cara, nós temos que resgatar esse cara. E foi lá e resgatou, entendeu? Mais uma vez. Então, tipo assim, é isso, cara, o que a gente precisa é de pessoas que acreditem, né? Que entendam, que acreditem. Pessoas, por exemplo, dentro da Secretaria de Cultura que recebe uma verba lá para atender os poetas. Para atender os poetas e daí essas pessoas possam, então, tipo assim, dar essa estrutura, entendeu? Para a poesia e para... e para os artistas, né? Bom, também me exagerei aqui, mas a gente continua falando a esse respeito.
Não,
imagine, Pozo, adorei.
É importante, né, Pozo, falar sobre isso, né? Porque a poesia, a gente já trocou algumas ideias com alguns outros poetas aqui também, todo mundo acaba falando sobre isso, né? Sobre a falta de incentivo para a poesia, né? A gente vê muito incentivo para o cinema, muito não, né? Porque a gente fala muito, mas o muito ainda é um recorte muito pequeno, né? Para incentivo à arte e cultura. Mas a poesia parece que ela é sempre renegada, né? E cada vez mais ainda com esse desmonte aí, a gente vê, o Diogo trouxe um exemplo muito bom no sentido das escolas, né? Existe ali uma cobrança, existe uma tentativa de inserir a poesia para os jovens, mas é muito difícil. E hoje a gente até vê uma retomada com os slams, enfim, né? Existe uma outra forma de se abordar a poesia que é muito rica e que poderia ser muito bem aproveitada nas escolas também. Mas, em detrimento disso, eu também queria falar de uma coisa que é positiva, que é a Feira do Poeta, né? A gente sabe de muitos problemas, a Feira do Poeta é muito importante, né? Falando do Geraldo Magela, e eu queria perguntar para o Getúlio, né? Apesar de ser uma coisa ainda muito pequena, muito aquém do que necessariamente a poesia curitibana, a poesia paranaense merece, né? A Feira do Poeta resiste e resiste muito, né? Nesse sentido. Eu queria que o Getúlio falasse um pouco sobre a Feira do Poeta, né? O próprio Geraldo Magela também transitava muito. Hoje em dia a gente vê um exemplo ali do próprio... A gente conhece o Juninho, que fez aí uma galerinha em homenagem ao Geraldo Magela ali na Federal, né? Está fazendo com esforço próprio, fez todo um movimento para organizar grafiteiros, enfim, fazer alguns eventos, e sem apoio nenhum. Mas a Feira do Poeta sempre deu um apoio, um suporte ali para o Juninho, né, nesse sentido, até quero mandar um abraço para ele, tentando conduzir ele para poder fomentar minimamente essa atitude que é simples, né, mas uma atitude muito bacana de valorização de um poeta que se foi. A mesma coisa a gente vê o Batista, né, ele se vai, mas o que que fica? Como é que a gente lida com a obra dele, pensando a Fundação Cultural, enfim... eu acabei me estendendo também, mas eu queria passar para o Getúlio para ele falar um pouquinho da Feira do Poeta, né? Já que é um ponto ali muito importante, mesmo que muito pequeno, diante da importância da poesia para as pessoas, né?
Deixa eu abrir o mic aqui. Pois é, cara, a feira eu conheci também lá nos anos 90.
Está baixo de novo, você está baixo de novo, Getúlio.
Falando que eu conheci a feira, Gerson, nos anos 90, quando tinha aquela máquina que imprimia os poemas, né? Sim. Eu tenho aí poemas meus da época 91, 92, que Magela estava coordenando lá. E aí ficou um tempo fechada, né? Quem retomou, quem quis retomar foi o Cordiola. Ele falou, cara, vamos voltar com essa feira aí, vamos tirar da Guarda Municipal. Na época a gestão do Cordiola bateu nessa tecla. A gente fez algumas reuniões com a Guarda, né, para liberar a feira. Lembro que o Paulo de Jesus, que faz parte ali da feira, que é um poeta amigo nosso, foi comigo em uma reunião, Magela, junto com a galera da coordenação da Guarda, para eles liberarem o espaço que eles estavam usando lá, né? Isso dentro dessa gestão do Fruit aí. E aí, para nossa surpresa, eles liberaram. Porque a gente não estava achando que iam liberar, né? E aí teve inauguração, etc., e voltou. Mas assim, eu acho que o poder público, o espaço físico público também, né? Não só os editais, eu acho que é uma parte da engrenagem, né? O Pozo mesmo, ele tem esse projeto do Vox, que eu acho que não entrou em nenhum edital, né, Pozo? Eu acho que em algum momento sim, mas o Pássaros Ruins agora, mas a gente tem que se virar independente também do órgão da cultura, entre aspas, né? Tem os editais, tem, agora vai ter a Paulo Gustavo, ok, mas ontem eu estava assistindo uma entrevista, um podcast com o Oswaldo Montenegro. Ele falou, cara, eu não tenho nenhuma noção de marketing, para onde é que vai minha arte, quem cuida disso é minha equipe, ele quer fazer arte. E artista é meio assim, né, cara? Eu, apesar de escrever, eu me coloco muito mais como produtor do que como escritor, né? Não publiquei nada, então nem me coloco como... Mas eu me sinto nessa responsa, entende? De viabilizar isso, assim, de viabilizar as coisas. Agora a gente está voltando com o Sarau Popular na cultura, vai ser aqui na rádio, depois presencialmente, e buscar editais, cara, né? Não adianta a gente ficar à mercê dos editais, mas também não adianta ficar dependendo só deles, né? Eu tive o maior problema dentro da fundação, que eu coloquei, que eu tinha preguiça de atender artistas que eram reféns de editais. Tem mesmo, até hoje, né? Não pode ser refém, você tem que correr atrás também da tua arte, do teu talento, enfim, viabilizar. O Felipe Seabra da Plebe, né? Eu falei com ele nesse final de semana. Ele tem uma rota lá, Pozo, em Brasília, que é a Rota Brasília do Rock, onde tem placas, 40 e poucas placas, contando a história do rock de lá. Por que a gente não pode fazer a rota da literatura, da poesia aqui em Curitiba, com essas casas do Dalton, do Leminski, do Batista, né? Pelo menos ali perto do Torto, eu lembro que o Batista morou ali um tempo. A gente pode fazer, e vamos colocar nos editais, pô. A responsa é nossa, entende? Se os artistas não conseguem se organizar, a gente tem que pegar e fazer, né?
Olha, eu vou...
Às vezes buscando patrocínio via editais com empresas, porque... Se um governo, se uma gestão progressista, que acho que foi a única de esquerda que teve na fundação, teve problemas, inclusive dentro da galera da cultura da esquerda, calcule o resto dos 50 anos da fundação, né? Conservadorismo. Não sei se a gente tem que esperar muito, não, cara. É viabilizar com o que tem na mão.
Olha, eu entendo o que o Gerson está falando, mas eu também acho que o edital é uma maneira...
Não, o Gerson fica brabo. É o Getúlio.
Ah, não, o Getúlio. Pois é. Primeiro a gente tem o Diego e o Diogo, né?
É pra ficar mais poético.
E agora o Getúlio e o Gerson Guerra. É difícil? Não, mas é tipo assim... Ainda bem que a gente está nessa caminhada já há algumas décadas, né? Então a gente não confunde mais. Mas é assim, às vezes acontece. Agora, o edital, ele, lógico, ele tem falhas, certo? Mas ele é uma maneira de você restaurar, né, ou outorgar, digamos assim, uma dignidade que o artista também precisa, entendeu? Porque o artista também precisa receber bem. Né? O artista também tem família, ele é o, né? Todo, a gente sabe disso, né? A gente precisa dar conta disso. E parece, né, que o atual governo do estado e também o da prefeitura querem que o artista tenha arte como hobby só, né? Porque o cara faz um edital num ano para analisar um projeto, demora mais um ano, né? Assim, quer dizer, como que o artista vai poder sobreviver tendo esse mecanismo de sobrevivência? Agora, como diz o Getúlio, isso não quer dizer que o cara tem que ficar engessado ali no edital, né? De repente pode ter outras parcerias, outras empresas que acreditam, que entendam a importância de um povo que tenha cultura e que conheça a sua cultura e queira investir nisso também, né? É, de alguma forma, abrindo espaço, abrindo agenda, né? Durante muitos anos, por exemplo, o Vox aconteceu por conta da Ieda Godoy, que é dona do Onca, né? Que abriu esse espaço para que isso pudesse acontecer, né? Então, a gente pode ter outros caminhos, né? Mas é, dentro, né? de um retorno, né? Tipo assim, a gente precisa deixar um pouco aquela ingenuidade de dizer que a arte é uma coisa que acontece só por, né, tipo assim, é o voluntário, quer dizer, o artista ele já recebe fazendo a arte, não é bem assim, né? Existe uma função aí, uma função educacional, uma função, né, de você ser um dos caras, quer dizer, os artistas eles têm essa coisa, né, eles têm.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.